CBN Saúde, com o Dr. Jefferson Medeiros.
Vamos juntos, então, falar de saúde. É sempre um papo de doutor para doutor. Eu gosto e curto bastante, principalmente quando você manda mensagem para a gente sobre o tema que trataremos aqui. E hoje, doutor Jefferson Medeiros trouxe uma convidada para falar de um tema muito interessante, hein, doutor? Boa tarde.
Boa tarde. Hoje eu trouxe a minha BFF de faculdade. Best Friends Forever. Sabe do Friends I'll Be There For You. Pronto. Doutora Bruna Dávila, nutróloga. E foi ela quem cuidou de mim. Ela tem mania de dizer que fui eu que fiz minha parte, mas a parte mais importante foi quem ela trabalhou para mim na perda de peso. Primeiro, Bruna, boa tarde, meu amor.
Boa tarde, queridos.
Obrigado
por
estar aqui,
doutora. Muito obrigada por estar aqui com vocês.
E hoje a gente vai explorar a doutora Bruna falando sobre alimentação no Covid. Vamos falar sobre síndromes gripais. Nessa época agora a gente está que nem festa de chá revelação, né? Começa então uma gripal, você não sabe se é Covid, H3N2...
Eu só lembro de um meme que rolou nas redes sociais de um cara numa UBS, num posto de saúde, e aí a mulher gritando H1N1, H3N3, HB20, Covid-19. Aí o cara olhando assim, gente, tô com tudo isso, que é tanta coisa, gente. Mas que bacana o papo de hoje, viu?
Eu queria começar, Bruna, exatamente falando sobre a vitamina C. A gente sabe que desde pequeno... sempre os nossos pais botavam ali para a gente tomar suco de laranja, acerola, e falam muito sobre a vitamina C. E eu, mesmo como médico, mas até como quando eu era leigo, tinha aquela coisa de que, olha, você está doente e gripou, tem que tomar vitamina C. Aí tinha dois grandes grupos, o que dizia assim, se você já tomou vitamina C, tinha que ter tomado antes, que agora não faz efeito. A minha pergunta é, pegou uma síndrome gripal, vale a pena você tomar vitamina C?
E vale a pena tomar antes também? Para evitar? Enfim.
Então, partindo para a questão das síndromes virais, as viroses, né? Que nós estamos aí com tantas. Vale sim a pena fazer a suplementação no momento da contaminação, porque a gente vai entender que esse organismo está com uma alta demanda devido à infecção, que ele está ali trabalhando para... combater aquele vírus que está dentro do organismo. E como a vitamina C ela age como um antioxidante, acaba atuando na imunidade, na formação celular, então vale a pena a gente suplementar. Porque por mais que a gente tenha níveis adequados, no momento da doença, a gente vai precisar de uma maior quantidade. E lembrando que qualquer vitamina, qualquer mineral, no momento de uma doença, de um estado de doença, a gente vai ter um organismo mais debilitado, às vezes a absorção desses nutrientes não vai estar adequada, então é importante a alimentação saudável, natural, o máximo possível, e vale a pena a suplementação para a gente conseguir níveis melhores.
A vitamina D, Bruna, a gente está aí, quando começou a pandemia, já vão 2 anos, a gente está no terceiro ano, né, entrando na
Exatamente.
Pandemia, mas vamos lá, tem aquela, a gente até então, pelo menos a maioria dos leigos não entendia o que era a vitamina D, e a gente está vendo que existe uma necessidade, uma suplementação, muita gente suplementando, e até a gente indo, infelizmente, até para hipervitaminose, e a gente não vai entrar nesse saldo aí. Mas vamos lá, vitamina D também vai fazer parte da imunidade, é importante a gente suplementar se for necessário. Dá para a gente falar um pouquinho sobre isso daí?
Também. A vitamina D também é uma das vitaminas que a gente utiliza, tanto no tratamento como no pós-tratamento. É importante que todo mundo tenha, né, esses níveis basais. Nem todo mundo já fez um exame para saber qual é o seu nível no normal, sem doença. Mas a gente tem doses seguras para fazer e, dependendo do quadro clínico do paciente, a gente vai avaliar se necessita de uma dose maior ou não. Ela vai atuar tanto na imunidade como na redução de inflamação. Inclusive, já tem estudos mostrando até na questão de redução de resistência insulínica, que a gente está vendo muito no COVID isso.
Legal.
Não sabe-se dizer se pelo COVID, porque ainda é tudo muito, né, sem resposta, ou também pelo uso de algumas medicações como os corticoides.
Se aquela pessoa que não toma vitamina D, pegou Covid hoje, vale a pena ela ir no médico e fazer a suplementação da vitamina D?
Vale, vale a pena sim. A gente até orienta umas doses mais gerais e se ela tiver um acompanhamento médico, melhor, porque ela vai fazer uma dose mais personalizada para ela.
Algo caseiro também para aumento de imunidade ou não, alguma recomendação?
Olha, na questão da parte mais doméstica, a gente pode atuar na alimentação, né? Como o Hipócrates já dizia, faça da alimentação o seu remédio. Então, usar o que a gente tem disponível, né? Legumes, verduras, frutas, principalmente as frutas ácidas, que a gente sabe que tem muito antioxidante, fitoquímicos, que ajudam nessa questão da imunidade, né? Da antioxidação e bastante líquido, água, chá, suco, de preferência tudo ao natural, nada de adicionar açúcar, tá? E alimentação, é importante a gente ter uma meta de proteína durante o dia, porque a proteína é importante na estrutura celular, né, do nosso corpo. Então, quando a gente fala de imunidade, a gente está falando de célula, então a proteína é importante para a formação dessas células. Lógico que com o auxílio das vitaminas e dos nutrientes. E aí a gente tem outros também que entram nessa
variante,
nessa,
né,
receita.
Olha,
aí,
aproveitando essa pergunta do Clauson, e a gente vê o pessoal muito falando sobre comida com caldo em casa, quando está doente. Vale a pena?
Vale a pena. É um alimento que ele vai ter uma melhor digestibilidade, o organismo não vai precisar de tanto trabalho, às vezes, para digerir isso daí, né? Agora, é importante entender que o caldo é também uma fonte de hidratação, porque vai ter líquido ali, mas é importante também ter uma fonte de proteína nesse caldo, né? Para poder a gente ter um aporte melhor de nutrientes.
Perfeito. Os ouvintes da CBN podem mandar mensagem para a gente lá no WhatsApp 981-980632 ou então no YouTube CBN Amazônia. A gente está falando sobre alimentação e síndromes gripais. E a gente está recebendo aqui a doutora Bruna Dávila.
Bruna, mais uma pergunta. Zinco. A gente, durante 6 anos na faculdade, não aprendi nada de zinco. E, de repente, a gente aprendeu que é importante. Fala sobre ele aí, sobre a suplementação dele também.
É, o zinco é um elemento. Ele está também na questão da formação celular, na imunidade, né? Principalmente de células T, se a gente for partir para uma coisa mais, né, de estudos. Mas, assim, a gente verifica já que tem estudos mostrando que ele atua justamente na redução de replicação viral. Então, por isso que é importante o zinco. Uhum. É, uma boa parte da população, em torno de 20%, pode ter redução de zinco normalmente. Então, no momento, como a gente já falou, de uma doença que é causada por um vírus, a gente pode ter aí uma depleção do que você já tem no organismo, sendo necessário repor. É importante também. Zinco, selênio, alguns outros também, mas aí vai ficar mais individualizado.
É, a gente vê muitas pessoas que, ao invés de ir no médico, ao invés de ir no nutrólogo, fazer os exames dele para fazer a reposição adequada para o seu corpo, a gente vê que é muito comum na farmácia você comprar ali um polivitamínico, tá? E aí, para quem está nos ouvindo, às vezes você tem uma necessidade diária de 1 grama de vitamina C e no polivitamínico ali vai ter 100 graminhas só e a gente vai precisar de muito mais. O que você pode falar sobre esse polivitamínico que a gente vê na farmácia hoje em dia sendo vendido que nem água?
Olha, geralmente os polivitamínicos, eles têm uma quantidade de vitamina bem dentro do que é a dose recomendada diária, tá? Ele não, geralmente não vai causar nenhum mal para dizer que vai fazer uma hipervitaminose, né? Mas é importante que, se o paciente está necessitando dessa suplementação, ele vai precisar de uma dose maior. Aí é melhor ele personalizar essa dose dele. Mas é importante também, além da quantidade, é da qualidade das vitaminas. Às vezes, uma vitamina muito baratinha, ela tem adicionado muito corante, ela tem adicionado açúcar, ela tem adicionado lactose, coisas que também vão mexer na parte inflamatória do seu organismo e não vão trazer tantos benefícios. Então, é importante você avaliar marcas de suplementos, né? Marcas que tenham realmente respaldo do que está se tomando e saber realmente o que você está tomando. No caso, como a gente falou aí na questão do doméstico, de casa, o que fazer, a gente tem vários chás que a gente pode usar, que atuam também na modulação da imunidade, mas que é importante a gente entender que essas ervas, a gente tem que saber a procedência delas, o que é que tem, né? A gente sabe que tem ervas que tem misturado resto de inseto, tem amido, tem algumas coisas ali só para causar volume e que não vão trazer benefícios e podem até trazer um malefício, né, para aquele organismo.
Aproveitando, já a gente já falou tudo sobre COVID, né, durante essa síndrome gripais, eu queria te perguntar o seguinte: pós-COVID, a gente está vendo que no pós-COVID tem pessoas ficando muito fracas, você tem uma perda de massa magra, né, de massa muscular. O que, que a gente pode fazer de suplementação pós-COVID que você acha que é interessante?
É interessante essa colocação, porque a gente tem muito a visão de que a suplementação é proteica, de suplementos mesmo, como vocês conhecem, whey, iogurte proteico, é mais para quem está ali na atividade física, na busca da perda de peso, né, na realização de uma mudança de estilo, de vida. Mas a gente também tem utilizado, né, e tem lançado mão dessas proteínas na recuperação de pacientes que tiveram muita perda de massa muscular. Pacientes críticos, né? Graças a Deus, agora nessa terceira onda que a gente está sofrendo, a gente não está tendo muitos casos graves. Então, a gente consegue ter uma alta demanda, mas sem ter tanto dificuldade de leito, mas não foi assim no passado. Então, a gente tem pacientes que realmente estão numa fadiga pós-COVID muito grande, por perda de massa muscular, por estar muito tempo acamado, né, por falta de movimentação e também por depressão dos níveis que tinha de vitaminas e de minerais. Então, a gente lança a mão, sim, de suplementos, whey, iogurte proteico, outras suplementações mais da parte enteral mesmo, hospitalar, para poder suplementar esse paciente e melhorar esse sintoma.
Acho que a gente já está terminando aqui. Eu queria só deixar uma mensagem antes de pedir para a Bruna também deixar sua consideração. As pessoas que estão nos ouvindo, eu acho que a gente tem que começar a ter o hábito de ir sim no médico, na nutróloga, fazer a dosagem de suas vitaminas, ver o que, que precisa repor para você. Você é diferente do seu vizinho, do seu irmão. E eu vejo que até essa semana eu estava conversando com minha esposa sobre a automedicação, ou meu próprio pai vai na beira da farmácia e pergunta o que, que é bom para tosse e o cara dá e passa, então a gente tem essa mania. Bruna, eu queria que você deixasse alguma consideração final, que a gente já está acabando o nosso quadro.
Eu queria deixar uma mensagem de que o importante é você entender que você tem que alimentar o seu organismo, a sua máquina, e não a sua vontade ou o seu desejo. Lógico que de vez em quando a gente precisa alimentar o nosso desejo, até pelo esse estresse todo que a gente está vivendo. Mas lembre-se que essa máquina, ela precisa de um combustível, que são os nutrientes, e que a gente sempre, no momento da escolha da nossa alimentação, a gente tem que pensar no que a gente está entregando para ela. Porque é isso daí que vai formar a sua imunidade e se você vai se dar bem ou não no momento de uma doença. Se vai conseguir combatê-la ou não. E reduzir também as morbidades pós-doença.
E até o futuro também, né?
Isso.
Exatamente. Obrigado, doutora. Obrigado, doutor Jefferson.
Obrigado, Klaus. Até semana que vem.
Estamos juntos.